Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Falar em injustiça, na semana passada estava eu aqui dando uma bronca na Roxane, porque ela foi dar um palpite no meio do noticiário e o palpite estava certo e eu estava errado. Se fudi. Então fica aqui pedir desculpas oficial. Então, olha, essa semana aconteceu aqui um negócio absolutamente extraordinário. É que o Obama estava conversando com o Dmitry Medvedev, o presidente da Rússia, e o microfone em cima da mesa estava ligado, né? Vocês lembram que isso aconteceu a vários políticos brasileiros, cuja carreira foi então exterminada por isto. Mas aqui dificilmente acontecerá isso, porque o Obama tem todos os direitos, né? Aqui, mas a opção preferencial pelo Obama já chegou ao último limite da demência, do servilismo, tudo que você pode imaginar. Quer dizer, o Obama, ele tem salvo-conduto para ele trair o país, para ele vender o país, para ele fazer o que ele quiser, não tem importância. A turma da grande mídia optou, né, entre os Estados Unidos e o Obama, eles optaram pelo Obama definitivamente. Então, nesta conversa, ele dizia o seguinte, dizia: olha, o Medvedev, você tem um pouco de paciência, porque depois da minha eleição, eu vou ter, minha reeleição, eu vou ter mais flexibilidade. Eles estavam falando, né, do negócio do tratado de redução de armas nucleares. Então, a Rússia está querendo, né, e tem muita gente aqui fazendo campanha para isso, uma redução unilateral dos Estados Unidos. Quer dizer, a Rússia continua com todas as armas, a China continua com todas as armas, e os Estados Unidos se desarmam unilateralmente. E é exatamente isso que o cara está prometendo para o presidente da Rússia, meu Deus do céu. E não vai acontecer absolutamente nada, 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 nada. Então, é claro que houve um acordo entre o pessoal de CFR, essa elite globalista, os donos da mídia, para não tocar. O Obama é intocável, intocável. É claro que mais dia, menos dias vão jogar o Obama fora. Não vai ser possível manter isso eternamente. Então, eles vão simplesmente esperar que ele faça, cumpra lá a sua tarefa para a qual foi designado. E em seguida o jogarão fora. Então, quando houver um jeito de acabar com a carreira do Obama sem prejudicar o esquema, isso será feito, evidentemente, né? Então, vamos dizer, os dias do Obama estão contados, mas quando ele for derrubado, a missão dele já terá sido cumprida, e eu tenho a impressão de que o mal que ele fez a esse país vai levar 40 ou 50 anos para consertar, se for possível consertar. Se isso não terminar, vamos dizer, numa guerra. Porque outro dia estava ouvindo uma gravação do Jeffrey Nyquist, que é um dos melhores analistas estratégicos que tem nos Estados Unidos, em que ele dava informações do governo russo dizendo o seguinte: que se os Estados Unidos intervirem no Irã, fizeram qualquer coisa contra o Irã, os caras vão reagir com armas atômicas mesmo. Tá certo? Então, o perigo de uma terceira guerra mundial está aí às nossas portas, né? Muito bem. Agora, é importante que vocês assistam ao comentário do Dick Morris. Vocês procurem na página. É só botar no Google Dick Morris. Dick Morris é um sujeito que foi assessor do Clinton, é um analista político altamente qualificado aqui. E ele assinala o seguinte: que quando o Obama assinou, ele veio assinando desde agosto de 2011 até agora, sucessivas ordens, aqui chamam-se ordens executivas. A ordem executiva é como a nossa medida provisória, mas não é provisória. Ela só acaba se o Congresso tomar alguma providência. Se não tomar, a coisa continua em vigor. Então, quer dizer, a ordem executiva vale como uma lei. Então, foram três ordens executivas. A primeira foi em agosto de 2011, que o Obama conferia a si próprio, ao presidente dos Estados Unidos, o direito de mandar matar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isto foi, vamos dizer, esta ordem foi confirmada depois no 31 de dezembro, né? Quer dizer, no meio da festa de fim de ano, com uma segunda ordem que conferia ao presidente o direito de mandar prender qualquer cidadão americano sem processo, sem habeas corpus, por exemplo, por tempo indefinido. E depois veio uma ordem, agora no 16 de março, que dá ao presidente o direito de encampar, de estatizar todos os recursos energéticos do país, incluindo a indústria de petróleo, mas também a indústria de alimentos, e de baixar aí o recrutamento militar obrigatório sem autorização do Congresso. Em suma, os feitos. Ele colocou nas suas mãos todo o poder ditatorial, mas bom, o espantoso não é que o Obama faça isso. Ele está lá para fazer exatamente isso. Está cada vez mais óbvio que esse sujeito é um inimigo do país, que ele foi plantado lá, vamos dizer, por alguém que tem planos, vamos dizer, tem um esquema de poder monstruoso que quer se sobrepor ao próprio poder americano, e que ou está usando para desmantelar. É o mesmo esquema, você desmantela o poder da nação na escala internacional e aumenta o poder do governo sobre a população internamente. Isso está sendo feito em todos os países do mundo. Está acontecendo no Brasil, vocês podem verificar isso todo dia. Né? Então, o Brasil cede parte do território, cria lá as nações indígenas, os quilombos, etc. Vai passando tudo para a mão da ONU. Internamente, os meios de controle da população pelo governo vão crescendo também. Então, fica fraco para fora e forte para dentro. Então, o mesmo esquema está sendo feito aqui, né, nos Estados Unidos. Então, ele está lá para fazer o serviço que lhe mandaram fazer, tá certo? Agora, a mídia inteira não noticia praticamente nada sobre isso. Quer dizer, o regime dos Estados Unidos mudou. Isso é um acontecimento, esses três são o acontecimento histórico mais importante da história americana. Quer dizer, depois do caso da fraude documental, que é a maior fraude política de todos os tempos, quer dizer, o sujeito que saiu do nada, né? Um bandidinho que saiu do nada e, vamos dizer, com identidade falsa, e que da noite para o dia, sem currículo, sem história, sem nada, 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 vira presidente dos Estados Unidos e consegue manter toda a sua história secreta, quer dizer, todos os seus documentos secretos. É um negócio incrível. Quer dizer, depois disso, ainda tem esta segunda etapa em que a mídia começa a esconder atos oficiais do governo. De modo que e fica instituído aqui aquilo que a nossa velha ditadura militar chamou de decreto secreto. Né? A ditadura militar inventou o decreto secreto, que é um escândalo, evidentemente, quer dizer, o decreto que entra em vigor sem precisar ser publicado. Mas não chegou a usá-lo, porque o Saba não teve a cara de pau de chegar a usá-lo. Mas aqui está sendo usado, sim. Quer dizer, essas coisas que eu estou dando para você, a maior parte da população americana não tem a menor ideia de que isso existe. Não tem ideia de que o presidente agora tem poderes ditatoriais. Então os caras dormiram numa democracia, acordaram numa ditadura, não estão sabendo de coisa nenhuma, né? Acordaram com uma vaga do Lucu, não sabe de onde veio. Né? Então, agora, o incrível é o seguinte, vocês podem ter certeza, assim, olha, estou falando aqui com experiência de mais de 40 anos. Sempre, 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 sempre que a esquerda internacional faz uma campanha ou para vitimizar alguém, ou para acusar alguém, para denunciar alguma violência, discriminação, conspiração, sempre, sempre, é sempre mentira e a coisa se comprova, às vezes se comprova logo em seguida, às vezes leva 40, 50 anos, mas sempre se comprova. Olha, presta atenção na palavra sempre. Eu não estou dizendo quase sempre. Eu não estou dizendo no mais das vezes, eu estou dizendo sempre. Isto é invariável, gente, invariável. Sempre que tem uma campanha dessa, preste atenção, mais dia menos dia se revelará com provas e documentos que foi tudo mentira. Você vê, quando houve esse assassinato em Toulouse, né, que mataram lá o Rabino e mais as crianças, a mídia internacional inteira, como se fosse um só homem, assim, uníssono, disse: não, isto é uma conspiração da extrema-direita. Isto é gente que é contra a imigração, é contra os pobrezinhos dos árabes, né, quer expulsar todo mundo, então eles estão matando gente. Ora, primeiro, não existe, presta atenção, não existe nenhum, no presente momento, já existia em outras épocas, no presente momento, há mais de 10 anos, pelo menos 20 anos, não existe nenhuma organização terrorista de extrema-direita agindo no mundo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Justamente porque não existe, é que se fala tanto delas e tudo o que acontece é sempre culpa delas, como o caso da Noruega também. O homem lá também não era extrema-direita, né? Quando foi ver, era o agente russo, porra. Então, imediatamente, vamos dizer, com uniformidade absolutamente formidável, se espalhou que era coisa da extrema-direita. Olha, esta uniformidade é a coisa mais característica do presente momento. Eu estou dizendo para vocês que nos últimos 20 anos houve uma concentração da propriedade dos órgãos de mídia no mundo ocidental inteiro. É por isso que hoje dá para você confiar mais na mídia russa do que na ocidental. Então, a coisa hoje, vamos dizer, não chega a ter 10 proprietários. Nos Estados Unidos são 6. Se você somar, pegar a mídia da França, da Inglaterra, etc., até concentrou tudo, então são 10 grupos econômicos que mandam a coisa. Daí se explica a uniformidade total. Isso quer dizer que, quando sai a notícia falsa, não é um jornal que pisou no tomate. Não, todos combinam. Nós vamos pisar no mesmo tomate. Todos pisam no tomate igual. De maneira que a mentira adquire uma credibilidade monstro, porque as pessoas vão pensar assim: não é possível que a mídia mundial inteira se engane. Fala, não, a mídia mundial não se enganou, ela está enganando você, ô pateta. É? Ela sabe perfeitamente a verdade. Então, ali não passou 3 dias e, né, o assassino foi encurralado pela polícia e morreu no tiroteio. Parece que ele nem morreu de tiro, parece que ele se jogou da janela, então ele levou uns tiros e se jogou da janela. Então, aí se verificou o quê? Que o cara tinha ligação com a Al-Qaeda, que ele aceitou missão da Al-Qaeda para ataques na França, não aceitou, o cara não é trouxa, não aceitou missão suicida. Falou, não, eu não quero sacrificar a minha própria vida. Vamos sacrificar desses malditos franceses e judeus que estão aí para isso mesmo, né? Então, esta uniformidade da mídia respeitável foi uma vez mais desmascarada. Pensa que alguém pediu desculpa? Pensa que surgiu algum processo? Pensa que surgiu alguma investigação? Nada, 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 nada. Por quê? O pessoal conservador, direitista, liberal, etc., não está preparado para esta situação. Eles estão. A direita no mundo está participando de uma luta política de 50 anos atrás, com meios de 50 anos atrás, acreditando que está. Que vive numa democracia normal e que está concorrendo com o seu adversário ideológico, né, dentro de uma concorrência política normal. Isso é loucura completa, completa, completa. Esta situação não existe mais. Você vê, a esquerda internacional está empenhada numa política de terra arrasada, como aconteceu no Brasil. Né? É para eliminar de vez qualquer, toda e qualquer oposição, é para acabar com o rodízio de partidos no poder. É para o sujeito subir lá e ficar para sempre. Eles não estão brincando. Mais ainda, essas ideias que eles vêm, né, feminismo, abortismo, gaysismo, etc., etc., não são propostas que eles estejam dispostos a discutir. Eles vão impor essas coisas de qualquer maneira. Presta atenção, por exemplo, vocês aí no Brasil. O pessoal militar acha que esse negócio de perseguição e de ficar revirando supostos crimes de 40 anos atrás e escondendo os crimes da esquerda, que isso vai passar e que eles se comportam, caso eles se comportem bem, eles se atenham às suas missões profissionais, né, sem dar palpites políticos, né, vai tudo passar. Está todo mundo querendo se fazer de morto. Ah, a gente fica aqui bonzinho no nosso canto, eles nos esquecem. Eles não vão esquecer. Eles vão pegar até o último. É? Eles vão pegar quem fez e quem não fez, porque tudo isso é feito para ocultar os crimes deles. Ora, meu Deus do céu, enquanto os militares cometiam duas ou três violências no Brasil, quem estava fazendo essa gente em Cuba? Estava matando cubano pra caramba, estava matando angolano pra caramba. Tá, né? E isso tudo é para ser escondido. Então você pega aí, vamos dizer, é sempre assim: o bandido maior acusa o bandido menor, porra. É sempre assim. Então, veja, quando vem esse negócio da comissão da verdade, né? Então, uma comissão, presta atenção, uma comissão que se intitula Comissão da Verdade já é empulhação desde o início. Porque nenhum investigador honesto, ele pode garantir que as suas conclusões serão verdadeiras. Se ele já garante antecipadamente, eu vou lhes dar a verdade, ele está mentindo desde o início. Então, o nome Comissão da Verdade já é em si uma empulhação. Comissão de investigação, comissão de inquérito, sim. Ou seja, nós vamos averiguar, nós vamos tentar descobrir a verdade. Não podemos garantir que vamos lhes dar a verdade. Esses filhas da puta, vigaristas, trapaceiros, já dizem, comissão da verdade. E o pessoal aceita isso. Né? O simples fato de você aceitar este título, né, já mostra que você aceita propaganda enganosa. Você tinha que ir na delegacia do consumidor e dar uma queixa imediatamente. Não existe, não pode haver uma comissão de inquérito que se intitule Comissão da Verdade, isso é propaganda enganosa. É? Em segundo lugar, veja, uma coisa que os próprios militares não percebem. Quando esta comissão diz que vai excluir das suas investigações os crimes dos terroristas, sob a alegação de que foram reações justas a um governo ilegítimo, o que que ela faz? Ela exclui do exame as circunstâncias atenuantes dos crimes do outro lado. É? Ora, que crime pode ser compreendido ou investigado quando ele é separado do crime do qual ele é uma retaliação? Não é possível isto. Então, isso quer dizer que os resultados, a verdade que eles estão prometendo, eles mesmos já estão anunciando antecipadamente. Olha aqui. Nós vamos fazer essa comissão para pôr no seu cu. Então, a condenação já está dada pelo simples fato de recusar examinar equitativamente os crimes de um lado e os crimes do outro. Já está dada a conclusão, meu Deus do céu. É? Porque não é a mesma coisa você cometer um crime, por exemplo, numa situação de paz e ordem, né? A polícia prende um infeliz e enche ele de porrada e mata, tá certo? E isto acontecer no meio de uma guerra não é a mesma coisa. De maneira alguma. No meio de uma guerra existe violência e excesso dos dois lados, como o capitão Lamarca, que matou um prisioneiro acoronhado, prisioneiro amarrado, matou acoronhado. Tá certo? Então, por que que o... Olha, o Lamarca fazer isso é lindo, porque estava reagindo contra um regime ilegítimo. Né? Então, em primeiro lugar, quem diz que o regime é ilegítimo? Existe alguma sentença judicial transitada em julgado que diz que aquele regime foi ilegítimo? Se o regime foi ilegítimo, todos os atos dele têm que ser revogados. Se você não revoga todos os atos, inclusive todos os portos, aeroportos, estradas que o governo fez, então não é ilegítimo, meu filho. Hã? Quer dizer, essa premissa de que o governo era ilegítimo, ela em si é totalmente ilegítima e furada. Então, primeiro vamos discutir a legitimidade daquele regime e dos seus atos. É? Vamos levar isso para o Supremo Tribunal Federal e vamos ver se os atos daquele regime foram legítimos ou não. É? Os caras estão querendo apagar a história e estão com essa empulhação de que o regime foi ilegítimo. Falam, bom, eu tenho todo o direito de questionar se foi legítimo, mas não tenho o direito de enganar a população dizendo que é ilegítimo, fazendo passar essa ilegitimidade como se fosse uma sentença transitada em julgado, quando é apenas uma opinião sua. Né? Então, por exemplo, se os atos, se o governo foi ilegítimo, todos os atos deles foram ilegítimos. Então, por exemplo, teve um ato até que me beneficiou, que foi a regulamentação da profissão de jornalista que vem em 65. Se o regime é ilegítimo, essa regulamentação é ilegítima e tem que fazer tudo de novo. Ora, a coisa mais óbvia, a palavra ilegítimo é seríssimo. Vocês que o regime, o governo é ilegítimo, então os atos dele não valem. É? Ora, vocês querem isso? Vocês querem deslegitimar todos os atos do governo? Ah, não. Só alguns. Então vocês não o consideram ilegítimo. Vocês estão mentindo. É isso? E, quer dizer, em terceiro lugar, não se pode compreender nada do que aconteceu no Brasil naquela época fora do contexto internacional. Porque todos vocês, terroristas, vocês tinham apoio internacional, ao passo que o nosso exército não tinha, meu filho. Hein? O exército foi fazer uma aliança com outros governos muito mais tarde, que chamou Operação Condor, que você criou um rolo. A Operação Condor veio 20 anos depois da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que espalhou guerrilha para tudo quanto é lado, da ser financiada por Havana, por Moscou, por Pequim. Quer dizer, vocês têm a conexão internacional, os outros não podem, nem mesmo para reagir tardiamente a vocês. Quer dizer, em tudo isso está havendo, quer dizer, um julgamento tão unilateral, tão enviesado, tão falsificado, que, na verdade, né, O simples fato da coisa se chamar comissão da verdade já mostra que é uma empulhação. Vocês não podem aceitar isso de jeito nenhum. E esses militares que ficam se fazendo de bonzinhos, dizendo, agora nós temos a nossa missão profissional, etc, etc. Vocês estão bancando os avestruzes, porra. Você não esquece o seguinte, quando o avestruz enfia a cabeça no buraco, ele levanta o cu. Hã? Para vir alguém por trás e crau, creu, hã? Então cuidado com essa história de se fazer de bonzinho, de se fazer de morto. Hã? Você precisa entender que esse negócio de PT, isso é uma quadrilha de bandidos, tá certo? Articulado com outros bandidos, articulado com 200 organizações, entre as quais organizações criminosas como as FARC, o MIR, etc, para dominar completamente o continente latino-americano. E vocês ficam conversando, tá certo? Como se fosse apenas uma concorrência democrática, pessoas que têm ideias diversas. Vocês estão com a cabeça no mundo da lua, meu Deus do céu. Quer dizer, esse medo de ver a realidade, medo de ficar com medo, quer dizer, é o suprassumo da covardia. E é uma brincadeira perigosa. Sempre que fizeram. Olha, isso aí é a mesma coisa que a ascensão do Hitler na Alemanha. Né? No começo, quando diziam, olha, o sujeito vem aí, ele está falando que vai matar os judeus, tal, o pessoal dizia, não, isso aí é só bravata, é claro que ele não vai fazer isso. Falaram a mesma coisa do Lenin. Quando o Lenin tomou o poder em 1917, se espalhou por todo o mundo os investidores ocidentais. Não, ele não é comunista, não. Ele só, isso é só da boca para fora, é só para assustar a criancinha. Na hora H ele vai fazer as contas e vai ver que não dá, vai voltar. É sempre assim. Conversa calmante é para anestesiar a vítima. Quando é que vocês vão aprender isto, meu Deus do céu? Sobretudo quando a conversa calmante vem da própria fonte da ameaça. Ora, é fácil você ver que esse pessoal da esquerda, ele sempre faz assim, eles fazem divisão do trabalho. Metade diz para você, nós vamos matar todos vocês, nós vamos acabar com vocês, tá certo? Vamos liquidar vocês. A outra metade diz, não, isso é paranoia, não vai acontecer. É sempre assim, vocês ainda não perceberam, meu Deus do céu. E quando eu digo que quando as campanhas deles, quando ele, ou campanha a favor de uma vítima perseguida, ou campanha para denunciar corrupção, ou campanha para denunciar violência, para denunciar agressão imperialista, quando eu digo que sempre se comprova que é falso, é sempre. Você quer alguns exemplos históricos? Você vê o famoso caso do Alger Fiske, que era um alto funcionário do Departamento de Estado, que foi acusado de ser agente comunista. Você acredita que até, pelo menos até o ano passado, ainda tinha gente na universidade americana dizendo que o Alger Fiske é uma pobre, inocente vítima de perseguição? Só quando veio o documento da Rússia, abriram os arquivos de Moscou e apareceu lá, né, o Alger Fiske como agente comunista. Fala, bom, aí não deu. Mas o casal Rosenberg, porra! Que criou a Guerra Fria, entregando os segredos de fabricação da bomba atômica para o governo soviético. Até recentemente ainda tinha gente que fazia campanha em favor dos Rosenberg, dizendo que foram vítimas, coitadinhos. É? Então, demorou. A verdade, às vezes, demora para aparecer. Por exemplo, quando decifraram aqueles códigos Venona, aquelas comunicações entre a embaixada soviética e o governo de Moscou, isso levou 40 anos para ser publicado. Tá certo? Então, ali tem, vamos dizer, a comprovação de tudo, 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 o que o Joseph McCarthy disse nos anos 50. Quer dizer, os Estados Unidos se tornaram totalmente indefesos perante o poder estrangeiro a partir do momento em que acreditaram naquela história de que McCarthyismo era a perseguição de inocentes. Olha, o Joseph McCarthy não tinha conhecimento profundo do assunto que ele estava lidando. Ele mesmo não tinha medida do tamanho da coisa. Quando ele falava assim, uma conspiração tão imensa, ele queria dizer que tinha 200 pessoas. Tinha mais de 3 mil, porra! Quer dizer que ele não mediu o tamanho do pepino. Ele era, para assim dizer, um amador, ele não era um grande estudioso da coisa de comunismo. Então, ele, de certo modo, foi trouxa, tá certo? Então, foi cutucar a onça com vara curta. Então. Quer dizer, mais esperto foi o Nixon, que o Nixon se pegou no caso do Alger Hiss e não falou de mais ninguém e acabou ganhando a parada. Mas o Joseph McCarthy quis enfrentar todo mundo ao mesmo tempo e conseguiu desencadear uma onda de ódio a ele. Da onde vem essa onda de ódio? Ah, não é a reação espontânea de pessoas de convicções democráticas que querem defender as vítimas. Esse pessoal não mede o tamanho da rede de infiltração comunista que existe. Porque você pensa o quê? Que isso aí é só questão de. Ó, se você tem 3 mil agentes no governo, em volta deles, você tem no mínimo 3 milhões de colaboradores, porra. Esse negócio de dizer, não, o Partido Comunista nunca teve muitos membros aqui. Falou, meu Deus, mas o partido não funciona assim. É? Você tem a rede de colaboradores informais, que é praticamente ilimitada. Lê o livro do Stephen Koch, Double Lives, para você ver como é que funciona o negócio dos companheiros de viagem. Às vezes um companheiro de viagem, mas alguém que não é membro do Partido Comunista, está mais sob o controle do partido do que um militante. Porque eles fazem assim, eles investigam a vida inteira do cara, pegam toda a rede de relações sociais e dominam tudo. Fizeram isso com um cara que era ministro da Suprema Corte. Dominaram a cabeça da mulher dele. A mulher dele era um pouco louca. E dominaram a cabeça da mulher. Então eles tinham todo acesso à vida particular do cara. O Sinclair Lewis, o romancista, eles botaram uma mulher para casar com ele, porra. Então o companheiro de viagem, às vezes, é um escravo do partido. Hã? E obedece ao partido muito mais do que um militante e muito mais do que um agente. Porque o agente às vezes trai, o espião às vezes trai e passa para o outro lado. Mas o companheiro de viagem não passa, não. Então, quando você vai ver a imensidão da rede, você entende que, de fato, a atmosfera ideológica dos Estados Unidos nos últimos 50 anos foi inteiramente fabricada pela União Soviética. Os Estados Unidos demonstraram uma fragilidade cultural e ideológica acachapante. Ou seja, a grande mídia aqui subscreveu um por um todos os programas que a União Soviética queria. Hã? Todos os programas, todos os valores, todos os símbolos, todas as ideias. Tá certo? Mas é de uma coisa, de um servilismo, de uma obediência, de uma passividade assim, acachapante. Isso aconteceu. E começou com o caso do Joseph McCarthy. Depois, mais tarde, saiu o livro do Stanton Evans, Blacklisted by History, que prova por A mais B que todas as, com exceção do General Marshall, todas as pessoas que Joseph McCarthy levantou suspeita eram todos agentes comunistas mesmo. Ficou sabendo disso quando abriu os arquivos de Moscou. Você pensa o quê? Que houve então uma revisão? O país inteiro disse, oh, então nós nos enganamos, nós fomos enganados pelos comunistas durante 50 anos? A resposta seria, sim, vocês foram enganados. E vocês foram enganados novamente quando votaram em Barack Obama. E estão sendo enganados de novo quando defendem o sujeito. Apesar de todas as provas que existem contra ele, apesar dele agir ostensivamente contra o país, agora prometendo um desarmamento unilateral perante o inimigo número um, porque olha, essa semana o Mitt Romney disse uma coisa, até me espantou, porque o Mitt Romney não é de falar grosso com ninguém. Ele disse que a Rússia é o inimigo geopolítico número um dos Estados Unidos. É a coisa mais certa do mundo. Vocês vejam lá o meu debate com o professor Alexandre Duguin, está tudo documentado lá. Vocês viram que os planos da Rússia não são brincadeira, meu Deus do céu. E pior, que ela agora perdeu aquela identidade comunista, ela fez aquele acordo que é comunista, nazista, radical islâmico, né, extrema-direita fascista, tudo que não presta no mundo eles juntaram e fizeram a proposta eurasiana. Então, olha, a proposta eurasiana, olha, só tem dois tipos de pessoa que não pode, só tem dois países do mundo que não vão entrar na proposta eurasiana, que é Estados Unidos e Israel. O resto, todo mundo vai aprovar a proposta eurasiana, até a América Latina. Então, eles conseguiram, estão articulando uma união mundial anti-americana e anti-Israel. E o pessoal aqui, né, tá bobeando. Outro dia mesmo saiu um artigo do meu querido Don Feder dizendo o seguinte: esses caras ficam fazendo campanha contra a islamofobia enquanto os caras estão matando judeu a granel aí, porra. E pior, tem cara judeu que fica fazendo campanha contra a islamofobia quando o problema é judeofobia. Vocês não entenderam ainda, seus idiotas? Quer dizer, quando é que tu vai avisar? É no seu cu! No seu cu! Você tá entendendo? Não é no dos outros, tá? Então, mas agora, essa semana teve, vamos dizer, eu deu o exemplo do Alger Hiss, Rosenberg, né? Aqueles famosos 10 de Hollywood, eram todos agentes comunistas mesmo, porra. É? Então, agora, de novo assim, um faz ameaça, é? Chega o general russo e diz: olha, se os caras mexerem no Irã, nós vamos soltar a bomba atômica. Daí aparece o Medvedev dizendo: não, esse negócio de dizer que a Rússia é inimigo, isso é coisa de Hollywood, isso é coisa do tempo da Guerra Fria. Ou seja, eles fazem a Guerra Fria. E se você faz um comentário, é dizer: você está saudosista da Guerra Fria. Os russos não estão saudosistas da Guerra Fria, porque para eles a Guerra Fria jamais acabou. Eles estão praticando a Guerra Fria agora mesmo, porra. Né? E daí, quando acusa o outro de saudosista agora da Guerra Fria, né, o pessoal da direita treme nos alicerces, fala: não, de maneira alguma nós queremos a paz. Sempre querendo se fazer de bonzinho, meu Deus do céu. Se fazer de inofensivo, mas que coisa mais feia. Né? Agora, essa semana tem mais uma campanha aqui, tem aqui negócio na Flórida. Tinha lá um inspetor de quarteirão andando, viu um cara numa atitude suspeita, e não sei o que o cara está fazendo, e foi lá abordar o cara. O sujeito deu-lhe uma porrada, veja, aqui disseram: não, era um rapaz de 17 anos, parece que tinha 12, coitadinho, né? Está vindo para casa, né, para encontrar sua mamãezinha, e foi assassinado por um racista, né? Mas a mídia inteira falou isso. Apareceu o Al Sharpton, apareceu o Jesse Jackson, todo mundo dizendo: não, foi crime racista, etc, etc. Bom, a verdade é o seguinte: o inspetor de quarteirão era um chicaninho, tá certo? E o pobre vítima era um rapaz de 1,89 m, que deu-lhe uma porrada, derrubou o cara no chão, ficou batendo a cabeça dele na calçada. Pá, pá, pá. Quando a polícia chegou, o negro estava com o nariz quebrado, todo sangrando, tá certo? E pequenininho, embaixo do cara grandão, o que é que ele fez? Sacou do revólver, deu um tiro no cara, porra. Pior, pior, né? No Facebook do rapaz, da vítima, aparece uma foto dele com escrito assim: Made Nigga. Made Nigga. Isto aí é palavra de código de gangue. Hã? Quando você é aceito na gangue, você é made nigga. Hã? Então, o rapaz pertencia a alguma gangue, porra. Hã? E já tinha antecedentes, encontrar maconha na bolsa dele. É toda uma história, toda enrolada. O cara não era. Não era nenhum inocentinho que estava indo para casa. E além disso, bater a sua cabeça na calçada, você sabe lá o que que é isso? Isso é para matar. É? Então aconteceu o seguinte, que o inspetor de quarteirão, ele ficou quieto, ele não falou nada. A polícia não quis prendê-lo, por quê? Porque não havia motivo para prender. Está na cara que foi legítima defesa, tá certo? Além disso, havia testemunhas que disseram: não, nós vimos o cara em cima do, né, o menino em cima de menino. Um homem de 1,89 m chamado de menino tem graça aí, ué. Batendo no chicaninho lá até matar, tá entendendo? Então eles ficaram quietos porque não estão a fim de fazer escândalo, mas o outro lá não perde a oportunidade de criar uma falsa vítima. Até o Obama entrou na história. Você vê que coisa! O presidente da República, porra! O que é que ele fez? Né? O garoto estava encapuzado, né? Então, o capuz virou então o símbolo, né, da vítima inocente, né? O que que fez a campanha do Obama? Começou a vender capuzes com inscrição da campanha, alusão, né, ao coitadinho. Quer dizer, o país inteiro, a mídia inteira, a presidência da República, né, o pessoal do Senado, da Câmara dos Deputados, tudo conta o coitadinho do inspetor de quarteirão, que supostamente tinha o direito de. Tinha, o único direito de se deixar matar. Não, o cara que está batendo em mim é preto, então eu tenho que apanhar até o fim e ficar quieto até morrer, porra. Né? É sempre assim. Você vê, na mesma semana foi o caso lá de Toulouse e o caso aqui desse menino, esse Trayvon Martin. Né? Duas campanhas mundiais, perfeitamente mentirosas. E vocês ainda dão credibilidade a gente de esquerda. Meu Deus, quando é que vocês vão aprender? É? Você não lembra o caso de Katyn, na Segunda Guerra? Que os russos disseram: não, nós achamos lá 20 mil oficiais poloneses enterrados, foram os nazistas que mataram, etc. Quando foi vendo, tinham sido nazistas, tinha sido eles mesmo, porra. Como se faltasse crime nazista, né? Como se tivesse escassez de crime nazista, para inventar mais um, né? Então, mas como o nazista já está mais, né, mais sujo que pau de galinheiro, fala: bom, então nós vamos lançar a culpa num cara que já está queimado na praça e todo mundo vai acreditar. E todo mundo acreditou. O Tribunal Nuremberg acreditou. Foi depois que veio a revelação. Hoje, o episódio de Katyn é conhecido no mundo inteiro. Como a história do Alger Hiss é conhecida, como a história do Rosenberg é conhecida. E assim por diante. E essa história das vítimas brasileiras, tá certo, da ditadura militar, igual, olha, no total morreram uns 400 pessoas, que era a maior parte de gente que estava na esquerda armada. Pode ter havido uma violência ou outra. Eu mesmo, na época, me lembro que eu tomei a iniciativa de. Eu fui um dos primeiros que denunciaram o caso do Vladimir Herzog, no jornal do Sindicato Jornalista. Foi uma edição histórica do jornal. E eu estava lá, eu ajudei a fazer aquilo. Então, naquele caso, eu achei que tinha sido realmente uma violência ilegal, uma violência criminosa da parte do governo. Mas não quer dizer que foram 400 casos de vítima de violência criminosa, não quer dizer que todos os coitadinhos foram todos vítimas de tortura. Falo, não tem um puto do exame de corpo de delito, meu Deus do céu. É tudo assim na base do que o companheiro de militância dele disse. É sempre assim, né? Então, inventa uma história para danar. Não tem aquela história que aquele sujeito que inventou que a Folha de São Paulo emprestava carro para transportar, né, prisioneiros políticos para o centro de tortura. Qual é a prova? Ah, eu vi o cara da Folha na porta da delegacia. Ah, vai pra puta que pariu, porra. É sempre assim, né? O outro que enterrou um monte de documentos dizendo que não teve tempo para queimar, então enterrou. Quer dizer, porra, o tempo de fazer um buraco de 3 metros é mais curto do que para acender um palito de fósforo. Eles gozam da nossa cara o tempo todo, gente. E você ainda aceita um dialogar com essa gente? O lugar desses caras é na cadeia, porra. Na melhor das hipóteses, porque eles vão corromper, eles vão chegar lá, vão corromper os narcotraficantes, corromper as putas, né? Corromper os batedores de carteira, né? Como, aliás, fizeram. Eles não foram na Presídio Ilha Grande, não foram eles que ensinaram guerrilha para esse pessoal do PCC, Comando Vermelho, essa merda toda. Então não pode deixar eles nem perto de bandido, porra. Então, no cadeno, lugar deles na privada, precisa jogar na privada para descarga, pô. Não, eles vão corromper os cocôs! Então, agora, aqui, né, continua aquela história do Joseph Kony, né, diz que o Obama já autorizou, né, o envio de tropas para Uganda, né? Meu Deus do céu! Já se sabe que o homem não está em Uganda, que há 6 anos ele não faz absolutamente nada, estão criando um rolo forrobodó, tá certo? Quer dizer, esse é outro caso também. As pobres vítimas, as criancinhas desaparecidas. Porra! Isso é que nem os desaparecidos lá da Colômbia, que nem já apareceram faz muito tempo, todo mundo sabe onde eles estão enterrados, porra. É sempre assim, né? Ah, é, exatamente, o cara que começou a campanha das criancinhas, olha que coisa maravilhosa. O sujeito começou a campanha, né, das criancinhas desaparecidas. Ele foi preso porque ele estava tocando punheta no meio da rua. O cara é completamente doido. Daí os colegas dele disseram: não, mas isso aí é estresse. É estresse, porque ele estava muito cansado por causa da campanha. Eu já fiquei estressado um monte de vezes. Nunca me ocorreria de tocar punheta no meio da rua. Você está cansado, não vai tocar punheta, meu Deus. Muito menos no meio da rua. Porra! Né? Você que está cansado, vai dormir, porra. Você para tocar punheta, já está lá com o espermatozoide sobrando, os espermatozoides tudo pulando, né? Dizendo: primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Né? Então, o cara tá lá cheio de proteína, tocando punheta no meio da rua, pô. Que coisa maluca. Agora, aqui tem um negócio que eu tenho que ler para vocês. Espera aí, isso aqui é uma carta que eu recebi do professor Luiz Antônio Sacconi, que tanto tem batalhado pelo nosso idioma. Né? Aqui. Meu caro Olavo, escrevo-lhe para demonstrar minha indignação com o que ocorreu na semana passada no famigerado MEC, Ministério da Educação. O Ministério vai distribuir dicionários a todas as escolas e bibliotecas públicas. Os meus dicionários estavam inscritos, naturalmente, com quase certeza da aprovação, já que são sucesso no país desde o seu lançamento em maio de 2010. Qual não foi minha surpresa também da minha editora quando quinta-feira, a última, saiu o resultado? Necas para o Sacconi. Né? Por quê? Porque ele teve o desplante de registrar o termo petralha e ainda tecer comentários desairosos a uma prefeita do PT em Fortaleza, já que a cidade está mais cheia de buracos do que um queijo suíço. Né? Mas que diabos de esperança poderiam alimentar e ver aprovados nos meus dicionários quando se tem do outro lado um avaliador com uma figura sinistra do Marcos Banho que dispensa comentários? Não, não dispensa não. Tem gente que não sabe quem é Marcos Banho. Como? Mas que lacuna cultural, vocês não sabem quem é Marcos Banho? Marcos Banho é aquele sujeito que diz que ensinar a mesma gramática para todo mundo é elitismo. Hã? Tem que ter uma gramática para os ricos, outra gramática para os pobres, né? Uma gramática para o pessoal da favela, outra, né? Outro para o pessoal do Leblon. Então, ele acha que assim, ensinar a mesma língua para todo mundo é antidemocrático. É esta besta quadrada, né? Que está lá julgando o dicionário, né? Só falta agora ser aquele ministro que escreve cabeçário em vez de cabeçalho, né? Quer dizer, depois que esse ministério tem na chefia um idiota como esse Haddad, né, é claro que tem que botar como avaliador de dicionário o Marcos Banho. Puta que pariu! Né? Já que você está nos Estados Unidos, talvez não tenha conhecimento da definição que dei do termo petralha, que é de criação Reynolds Azevedo. Está aqui, petralha. Adjetivo pejorativo. Que ou pessoa que sem nenhum escrúpulo não vacila em cometer todo e qualquer ato marginal à lei, como usurpar, mentir, extorquir, ameaçar, chantagear, roubar, corromper, ou que defende com ardor ladrões, corruptos, usurpadores, mentirosos, cínicos, extorsionários, chantagistas, etc. Que, porém, posam de gente honesta e defensor de intransigente da ética. Meu Deus, isso é definição do PT inteiro! Vocês todos são petralhas, meu Deus do céu! Não eram vocês que durante os anos 90 fizeram carreira com a campanha da ética, hein? Era assim um negócio assim, veja como era tudo articulado. Os caras começavam, né? Lançavam lá no parlamento. Ah, é campanha da ética na política. No dia seguinte, a turma da USP reunia para fazer um congresso de filosofia sobre ética. É tudo articulado, meu Deus do céu, né? Então, na época, chegaram a ter fama dos grandes defensores da moralidade, que era o grande defensor, que eram os campeões da moralidade. Zé Dirceu era, como é, o verdadeiro Catão, né? Era o homem que é o Savonarola, o homem que queria punir todos os corruptos. Depois vocês viram, enquanto ele está lá punindo o corrupto, está preparando o mensalão, né? Pé do qual, vamos dizer, os anões do orçamento ficaram realmente anões. Que anões, né? Eles viraram infinitesimais, né? Comparado com o mensalão. E assim vai, né? Tem alguém na linha aí? Alô, quem é?
Tudo bem?
Tudo bem? É, agora o antissemitismo ficou elegante, né? Exatamente, é.
tremendo, é o que a gente pode fazer, é lutar assim para
pelo estudante, não é um brasileiro em geral, é um estudante brasileiro, estudante universitário, lê no máximo 2.000 por ano. E hoje chegou aqui um negócio, foi bom você falar disso. Deixa eu te dar informação. Chegou aqui uma pesquisa, diz que 75% dos brasileiros jamais pisaram numa biblioteca. É? Pois é, eu lembro uma época que tinha um conjunto Camisinhas de Vênus, que foi num programa de auditório. O cara falou assim: aposto que vocês nunca leram um livro, cara. Não, eu li sim, eu li sim. Que livro você leu? Eu li Mickey vai à Disneylândia. Ah, também li um, dois, eu li dois. Qual é o outro que você leu? Mickey volta da Disneylândia. Pois a dona Dilma não sabia, ela disse que tinha lido um livro espetacular que tinha influenciado muito ela. Pergunta qual é o título? Ah, não lembro. Ah, puta que pariu! Puta que pariu! É. Brincadeira! Quando você vê aqui dos presidentes dos Estados Unidos, tem vários deles que são clássicos da literatura. Theodore Roosevelt era um grande crítico literário, grande memorialista. Abraham Lincoln é um clássico, um dos grandes estilistas da língua inglesa e muitos outros. É um negócio impressionante. Agora, no Brasil, você votar em sujeito alfabetizado é feio. Tem que votar no analfabeto. Pois é. É o QI. Eles votam pelo QI, o quociente de ignorância. Pois é, rapaz. Não, essa nova geração aqui, vamos dizer, dos 20 anos para cá, desde que criaram o Ministério da Educação, foi o Jimmy Carter que criou a porra do Ministério. A educação americana está acabando. Eles estão brasilianizando o negócio. Eles mandaram ela copiar o Fernando Haddad. Falei, eu quero um projeto do Fernando Haddad para eu fazer o igual aqui. Mas eu escrevi há mais de 15 anos, eu escrevi, o mundo brasilianiza-se. Está acontecendo a olhos vistos. Quando você vê o Obama, rapaz, o Obama é o cara do PT, está na cara que ele é um petista. Quem que não vê? Muito obrigado. Muito obrigado, boa sorte para você aí. E não volto para o Brasil, não, porque o nosso país acabou, eles mataram. É, o Brasil está no cemitério, porra. Pois é, a gente tem que ir para lugar civilizado, a gente tem que ir para Uganda, tem que ir para Serra Leoa, não pode voltar para o Brasil, não. Agora, olha aqui, essa semana, o STF está revendo a jurisprudência. E diz que sexo com um menor de idade talvez não seja crime se a criança já teve uma relação sexual anterior. Quer dizer, você pega essas putinhas, que lá eu vi lá no Recife, tinha menina de 12 anos na rua, você pega uma daquelas e come e diz, ah, não é crime porque o outro já comeu. Ora, porra! Eu estou dizendo para vocês que a legitimação da pedofilia é o próximo passo. Depois que veio o negócio do gaysismo, falou, pedofilia é o próximo. Depois será a bestialidade. Depois será não sei o que que é. Acho que é comer buraco de fechadura. É? Né? E deve ser também o sujeito casar com ele mesmo. Punheteiro casa consigo próprio. E divide os bens. Espera aí, tem outra pessoa na linha aí. Alô? Tem... Antônio, tudo bem?
Tudo bem? Eu queria saber como é que vai começar o processo de controle
Olha, é o seguinte, o exemplo chinês já provou que isso é factível. Quer dizer, você pode bloquear sites, assim, a priori. Se o site usa determinadas palavras, tchuc, ele desliga automaticamente. Não é uma coisa impossível de fazer. Dá trabalho e precisa muito de investimento. Mas não custa nada fazer. Você sabe que a máquina que controla a internet, ela fica aqui nos Estados Unidos e ela não exerce controle nenhum. Tá certo? Ela só funciona tecnicamente. O que tem gente querendo meter a mão nessa máquina não é brincadeira. E isso aí está nos planos do Obama. Ele já disse que isso é necessário. A desculpa é o quê? É combater a pedofilia. Agora, meu Deus do céu, como é que você vai acreditar na sinceridade quando esse pessoal da esquerda diz que quer combater a pedofilia, quando eles mesmos estão fazendo campanha para liberar a pedofilia, porra? E pedofilia o caralho? Eles querem proibir a gente de divulgar notícia, eles já trancam as notícias na grande mídia, que pertence a eles mesmos, a esse grupo globalista. E a internet é o nosso último recurso. Se não tivesse internet, nós não ia estar sabendo de nada, né? Então, o próximo passo é tampar tudo, né? Então, é que nem o Exu que tem lá no Brasil, tranca tudo, quer trancar tudo, né? Agora, aqui tem uma pergunta interessante. Sou admirador do Israel Wolf, pergunta. Sou admirador do seu trabalho, suas ideias, blá blá blá. Outra pessoa que acabei conhecendo mais tarde foi o professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. É um homem de direita que sempre me pareceu muito direito, mas hoje deu uma matéria publicada na revista Piauí que muito me espantou. O senhor sabe que matéria estou falando? Foi através do seu perfil no Facebook e cheguei até ela. Ainda sem entrar no mérito, eu sempre estranhei muito que o senhor jamais tivesse falado nada sobre a Academia Nacional Brasileira de Filosofia, o seu presidente. E lhe escrevo respeitosamente para saber o que o senhor acha da Academia Brasileira de Filosofia e desse projeto de legalização da profissão de filósofo. Olha, eu já falei do João Ricardo Moderno, assim, eu vou contar o que que eu falei. Quando eu lancei o Imbecil Coletivo, foi uma edição conjunta da Faculdade da Cidade e da Academia Brasileira de Filosofia, que então já era presidida por esta criatura. Como o livro pegou mal em certos ambientes universitários, sobretudo entre as pessoas que eram os personagens do livro, os personagens acharam o livro detestável, evidentemente, porque gozava da cara deles com justa razão, demonstrava que eram charlatães, vigaristas, etc, etc. Daí pressionaram o João Ricardo Moderno, ele imediatamente soltou pelo Jornal do Brasil um aviso de que não, a Academia Brasileira de Filosofia não sabia de nada disso. Nós não sabíamos desse livro, está sendo nosso nome está sendo usado indevidamente. Bom, daí eu não tive outro remédio senão publicar as notas fiscais da impressão do livro em nome da Academia Brasileira de Filosofia e a foto do senhor João Ricardo Moderno batendo palminha no lançamento do livro que estava escrito na capa, edição da Academia Brasileira de Filosofia, provando então que se tratava de um mentiroso, vigarista, trapaceiro, vagabundo e filha da puta, tá? E eu posso falar o que eu quiser dele, porque foi ele que tomou a iniciativa de espalhar notícia falsa a meu respeito, dizendo que eu tinha usado indevidamente o nome da academia. Então, disse e provei. Preciso falar mais alguma coisa a respeito desse cidadão? Não. Esse já é meu velho conhecido. Este episódio foi quando? 1996. Então, daí depois disso, né, essa academia fica lá dando. Puxando o saco do jogador de futebol, né, o presidente da FIFA. Quem não vê que isso é uma esculhambação, meu Deus do céu? Oh, pô, isso é alta picaretagem, né? É o último membro da academia, o Merval Pereira. O Merval Pereira é o senhor que se notabilizou, né? Repetindo com 12 anos de atraso os meus artigos do Globo, né? O que eu dizia 12 anos atrás, agora ele escreve a mesma coisa e faz de conta que foi ele que descobriu. Né? Aliás, ele era o meu editor no tempo que eu estava lá, né? Ai, ai, ai. Agora, aqui vocês não deixem de ler na página do Júlio Severo essa matéria. Dupla gay estupra menina de 5 anos e recebe proteção especial do governo do estado de São Paulo. Né? Veja aqui, tem um pastor cuja filha sofreu uma tentativa de estupro num posto de saúde. O pastor foi estrelar e ele foi denunciado por um agente do Conselho Tutelar, que é parente do agente tarado. O pastor está preso, sem defesa, sem nenhum defensor. Agora, a dupla gay estuprou um menino e tem lá quatro defensores públicos para ajudar. É isso que está acontecendo, gente. Então, você dizer que denunciar isso é discriminar gay, falar, mas como o pastor está sendo discriminado, porra? É sempre assim. Repito para vocês, qualquer campanha, qualquer fuzuê publicitário que a gente faça é sempre mentira. Sempre, 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 invariavelmente. Então, peraí, diz que ainda temos 4 minutos. 4 minutos não dá para falar nada. Né? Aqui, diz que, me informa que houve o primeiro divórcio gay em Minas Gerais. Né? Eu quero ver quando surgir divórcio, né, por falha em cumprir o dever conjugal. O sujeito lá, chega lá e diz, não, ele não quer me comer. Né? Mas eu disse, não, 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 mas quem tem que me comer é ele. Eu quero ver quando surgir essa discussão. Porque não há definição de papéis sexuais, nem é possível. Ah, aqui alguém me pergunta, isso aqui é importante. Meu nome é Alexandre Werner, papapá, moro no interior do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber sua opinião, se conhece o cidadão Yuri Alexander Bezmenov, também conhecido como Thomas Schumann. Assisti alguns vídeos dele na década de 80 e achei muito interessante. Esse senhor é uma fonte confiável? Eu acho altamente confiável. Eu li a autobiografia do Bezmenov com o nome Thomas Schumann. Me parece um sujeito genuíno, sabe do que está falando. Né? Outro que também sabe é o Anatoly Golitsyn. Tá certo? E desses russos todos, é muito interessante também a coluna do Alexandre Navrozov. Navrozov no site newsmax.com. É isso. Então, olha, os russos entendem o que está se passando. Quem não entende é o americano, tá bom? E brasileiro? Bom, brasileiro, assim, né? Brasileiro tira PhD em não entender nada. Eles fazem um voto, né? Quando batiza o cara já faz o voto. Prometo nunca entender porra nenhuma. Então, até a semana que vem, muito obrigado.